em termos do conteúdo que deveria ter sido trabalhado na pandemia, que teve uma dificuldade muito grande em função de uma série de fatores que variam desde a questão motivacional mesmo dos alunos até questões de vulnerabilidade que impediam eles de ter acesso ao conteúdo propriamente dito. Então, o desafio é grande e é como se grande parte dos alunos também tivesse desaprendido um pouco como é que é estar em sala de aula. É isso que eu tenho observado, tenho ouvido dentro das minhas inserções. Nesse sentido, ter uma maneira de cuidar do seu estresse, da sua alimentação, da sua qualidade de sono, isso tem uma implicação fundamental para o neurodesenvolvimento e também para conseguir lidar com todas essas adversidades. Sou Henrique Akiba, sou psicólogo, doutor em psicologia experimental pela Universidade de São Paulo e também pesquisador e consultor em saúde mental do Instituto Ame Sua Mente, organização da sociedade civil focado na formação em saúde mental de educadores.
Instituto Claro, Educação. Mais de 6 em cada 10 professoras e professores no Brasil percebem maior grau de violência nos alunos diante da volta às aulas presenciais após terem ficado distantes fisicamente da escola por causa do período agudo da pandemia. Os dados são de levantamento da Nova Escola. A valorização de competências socioemocionais pode promover a diminuição da agressividade e a melhoria da saúde mental em toda a comunidade escolar.
O desenvolvimento de competências socioemocionais pode atuar como uma forte aliada na prevenção e promoção em saúde mental, especialmente no momento que a gente está vivenciando aqui no pós-vacina, que tem trazido aí uma série de desafios aos professores, porque, de fato, né, o isolamento social ele acabou atuando de maneira muito disruptiva, né, num processo fundamental de socialização desses jovens e adolescentes. Isso acontece porque as competências socioemocionais têm entre seus pilares o autoconhecimento e a capacidade de gerenciar suas próprias emoções, comportamentos, e que, em última análise, promove que o estudante se torne mais hábil socialmente, ganhando então repertório para lidar com as dificuldades do dia a dia. Pensando aí nos fatores que ajudam a proteger e promover saúde mental, a capacidade de autorregulação emocional e ter uma rede de suporte com amigos, familiares, tendem a atuarem como fatores protetivos no que se refere aí a uma série de condições, como, por exemplo, depressão, ansiedade, ou mesmo comportamentos que acabam acontecendo no cotidiano escolar, bullying, comportamentos agressivos, entre outros.
Abri a janela sabendo que o vento não me derrubaria. Eu tenho tentado fugir das notícias do dia. Haja terapia.
Akiba aponta que o aprendizado de competências socioemocionais é fundamental para o desenvolvimento integral do estudante. Ao incorporar algumas delas, professores, crianças e jovens desenvolvem o autocuidado e a autogestão na hora de lidar com a própria saúde mental.
Autogestão seria minha capacidade de controlar minhas vontades, de organizar meu tempo, de ter foco, ter minha disciplina, de me manter motivado. Ou seja, eu consegui ter uma autonomia sobre os meus impulsos, as reações que eu tenho vindas do ambiente e também minha capacidade de organizar meu comportamento para atingir aquilo que eu quero atingir. Como isso se traduz no universo escolar? Você ter motivação para estudar, para interagir e ir para a escola, ter a possibilidade de fazer as atividades que são programadas na escola. Inclusive, num cérebro em desenvolvimento, isso tem um potencial muito importante para que esses alunos tenham o maior aproveitamento possível. Então, o autocuidado ele anda de mãos dadas com a autogestão.
Sem o autocuidado, algumas pessoas até podem conseguir realizar as tarefas que precisam. No entanto, isso será alcançado com custos à saúde.
Justamente para lidar com esse estresse todo, o autocuidado é fundamental. O estresse ele pode ser um verdadeiro aliado, desde que você tenha mecanismos que permitam você regular ele também. Então, o autocuidado para gerenciar as questões emocionais, promover com que você esteja sempre na sua melhor versão, e a autogestão no sentido de se manter perseverante, focado, disciplinado e motivado dentro de tudo que você tem que ser realizado, são competências fundamentais, não apenas para passar por esse período de adaptação pós-vacina, mas para a vida como um todo.
O especialista dá dicas de como as competências socioemocionais podem ser aplicadas na prática.
Uma técnica que eu tenho visto cada vez mais a potência dela são práticas de respiração e relaxamento em contextos em que você precisa fazer a regulação emocional. Um dos grandes desafios também da escola é construir um ambiente seguro emocionalmente, seguro psicologicamente, para promover o melhor cenário, o melhor chão para que a aprendizagem ocorra. tem se observado bastante, né, o aumento de ansiedade, aumento de estresse, sentimentos de luto, entre outras coisas, pensando em questões de saúde mental.
Mas o tempo este trem bala, leva, limpa, lava, sara.
E uma técnica bastante útil para promover isso, tanto os professores quando tiver difícil de dar conta, quando tiver com problemas de sono, principalmente, é a técnica da respiração diafragmática. Existem uma série de referências que podem empregar essa técnica. O pessoal do Instituto de Psiquiatria do Federal do Rio de Janeiro criou uma cartilha chamada Técnicas de Respiração para Controle de Estresse e Ansiedade. Material bem bacana. Ame sua mente, cheguei a produzir um material específico para estresse e ansiedade também. Isso é válido tanto para o professor, como também para os alunos. Vejo isso também nas salas de aula, né, quando vou aplicar provas. Tem gente que fica travado, né, por ansiedade e tudo mais, e dá o branco. E eu mando os vídeos mesmo, né, de como eles podem aplicar em casa para apoiá-los nesse sentido. E também tenho tido relatos de professores que começaram a aplicar isso com os alunos e tende a favorecer eles estarem mais preparados, mais calmos, mais centrados para a sala de aula, que promove aquele clima para que o aprendizagem ocorra de maneira mais ampla. Isso é uma coisa que você pode fazer em qualquer lugar, qualquer momento, e é pouco tempo que vai tomar e tem um potencial imediato e muito relevante. Tem toda uma base biológica por que isso acontece.
Respira, aprende a respirar. Se tu só pira, mas não respira, não vai dar.
Desde 2020, as competências socioemocionais estão presentes em todas as 10 competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Henrique Akiba avalia como essas competências devem ser incorporadas ao currículo.
Na prática, obrigatoriedade de você ter conteúdos relacionados ao desenvolvimento de competências emocionais no ambiente escolar, houve um verdadeiro boom de instituições promovendo formação e assim por diante na área de socioemocional, e o que acaba gerando uma certa polissemia e o difícil para estudar, né, e se fazer a formação, saber por onde começar, né, porque senão praticamente tudo vira socioemocional e é uma certa dificuldade que você tem no campo, de maneira geral. Naturalmente, para realizar o planejamento das aulas e também para o ano seguinte, o melhor cenário é quando você consegue congregar a maior parte da comunidade escolar, algo que não fique somente na sala de aula, mas que também se incorpore dentro do contexto da escola como um todo. Planejamento de parcerias, planejamento de potenciais cronogramas, e até existem vários programas baseados em evidências para conseguir realizar esse tipo de implementação. Possivelmente, não apenas o professor, mas o gestor escolar, dentro do que for possível para construir algo que englobe a escola como um todo, também tem existido evidências de que é o melhor cenário.
Na BNCC, as competências socioemocionais são apresentadas como fator de proteção à saúde mental e ao bullying, capazes de diminuir a agressividade e melhorar o aprendizado e a convivência entre alunos e professores. Marcelo Abud para o podcast de educação do Instituto Claro.